Capítulo 1. Nossa obra. Qual é nossa obra? Igual àquela determinada a João Batista, de quem lemos, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus capítulo 3, versos de 1 a 3. Todos que são verdadeiramente comprometidos com o trabalho de Deus durante estes últimos dias terão uma mensagem decidida para apresentar. Leiam os primeiros versos do capítulo 40 de Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Isaías 40, versos de 3 a 5. Voz que diz: clama, e alguém disse: que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40, versos de 6 a 8. Este capítulo está cheio de instrução apropriada para nós neste momento. A palavra de Deus para nós é: arrependam-se, preparem o caminho para o reavivamento de meu trabalho. A mudança para Washington, o trabalho até agora realizado em Battle Creek, é um passo na direção certa. Devemos prosseguir avançando para regiões distantes, onde as pessoas estão em escuridão espiritual. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Isaías 40, verso 4. Todo obstáculo para a redenção do povo de Deus será removido pela abertura de sua palavra e pela apresentação de um claro assim diz o Senhor. A verdadeira luz deve brilhar, pois a escuridão cobre a terra e as pessoas vivem em absoluta escuridão. A verdade do Deus vivo deve aparecer em contraste com o erro. Proclamem as alegres novas. Temos um Salvador que deu a sua vida para que os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Obstáculos para o avanço da obra de Deus aparecerão, mas não tenham temor. A onipotência do Rei dos Reis, nosso Deus que mantém o conserto, une a bondade e o cuidado de um terno pastor. Nada pode obstar o seu caminho. O seu poder é absoluto e é o penhor do cumprimento seguro das promessas dele a seu povo. Ele pode remover todas as obstruções ao avanço de seu trabalho. Ele dispõe de meios para a remoção de toda dificuldade, de modo que esses que o servem e respeitam os meios que ele emprega podem ser livrados. Sua bondade e amor são infinitos e seu conserto é inalterável. Os planos dos inimigos de seu trabalho podem parecer firmes e bem estabelecidos, mas ele é capaz de subverter o mais forte desses planos, e a seu próprio tempo e modo ele fará isso, quando perceber que nossa fé foi testada suficientemente e que estamos nos aproximando dele e o estamos fazendo nosso conselheiro. Nos dias mais escuros, quando as aparências se mostram intransponíveis, não temam. Tenham fé em Deus. Ele está realizando a sua vontade, operando todas as coisas em benefício do seu povo. A força dos que o amam e servem será renovada dia a dia. Sua compreensão será colocada a serviço deles, para que não errem ao executar os propósitos divinos. Não deve existir desânimo no serviço de Deus. Nossa fé deve suportar a pressão que tiver de ser suportada. Deus pode e está disposto a dar a seus servos toda a força de que necessitarem. Ele irá mais que cumprir as elevadas expectativas desses que nele depositaram sua confiança. Ele lhes dará a sabedoria que suas variadas necessidades demandarem. Disse Paulo, o apóstolo experimentado, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10. Ó, meus irmãos, mantenham firme até ao fim a confiança que tinham no início. A luz de verdade divina não deve ficar mais fraca. Ela tem de brilhar sobre as trevas do erro que envolvem o mundo. A palavra de Deus precisa ser aberta aos que se acham em posições elevadas na terra, bem como aos que estão nas mais humildes. A Igreja de Cristo é um instrumento de Deus para a proclamação da verdade. Ela se acha por Ele revestida de poder a fim de realizar uma obra especial. E se for leal a Deus, obediente aos seus mandamentos, contará com a excelência do poder divino. Se ela honrar o Senhor de Israel, não haverá poder que contra ela prevaleça. Se ela for fiel à sua aliança, as forças do inimigo não terão para vencê-la mais poder do que teria a palha para resistir ao redemoinho. Acha-se diante da Igreja o alvorecer de um dia brilhante, glorioso, uma vez que ela se revista da veste da justiça de Cristo, retirando-se de toda a aliança com o mundo. Os membros da Igreja precisam confessar agora sua falha em avançar juntos. Meus irmãos, não permitam nada que os separe uns dos outros ou de Deus. Não falem de diferenças de opinião, mas unam-se no amor da verdade, como esta é em Jesus. Compareçam diante de Deus e pleiteiem para que o derramado sangue do Salvador seja a razão por que vocês devem receber ajuda na guerra contra o mal. Vocês não pleitearão em vão. À medida que se aproximarem de Deus em contrição sincera e em completa certeza de fé, o inimigo que os busca destruir será superado. Voltem-se para Deus, ó prisioneiros da esperança. Busquem forças em Deus, o Deus vivo. Mostrem uma fé sem vacilação, humilde fé no seu poder e em sua disposição para salvar. De Cristo emana a corrente viva da salvação. Ele é a fonte da vida, o manancial de todo o poder. Quando pela fé nos apoderamos de sua força, Ele mudará maravilhosamente a mais desesperada e desalentadora perspectiva. Assim fará para a glória de seu nome. Deus chama os seus fiéis, os que nele creem, para falar de coragem aos que estão sem fé e desesperados. Que Deus possa nos ajudar a auxiliarmos uns aos outros e a prová-lo vivendo pela fé. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Salmos 81, versos 1 e 2. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Salmos 92, versos de 1 a 4. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmos 95, de 1 a 6. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Salmos 96, de 1 a 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Salmo 100, versos de 1 a 5.